E é isso mesmo. Estamos aqui então com o nosso Facebook Live para vocês. Oi, tudo bem, galera? Vamos dar um oi lá pro pessoal. Olá. Todo mundo já pode se preparar, fazer suas perguntas, comentários aqui para os nossos convidados. Vocês três são atores da peça Act of Translation. Felipe, conta pra gente um pouco do que é a peça, sobre o tema da peça, que é meio autobiográfica.
Esse, na verdade, é um grupo de estudantes internacionais com um objetivo social, de dar voz aos estudantes internacionais em Melbourne, já que nós fazemos parte, uma parte importante da economia da Austrália, né? A nossa diretora, Catherine, ela criou esse projeto para poder dar voz a gente de uma forma que a gente pudesse contar as nossas histórias, quem são esses estudantes internacionais, o que eles passaram nos seus países para tomarem a decisão de virem para Melbourne, como é estar morando em Melbourne, como são as experiências que nós passamos aqui em Melbourne. Então, tirar um pouco essa imagem que os estudantes internacionais têm de número, mais um número dando lucro para a economia da Austrália e dar uma cara para a gente. Então, colocar histórias reais e apresentar isso de uma forma super artística e poética no teatro.
Bruno, como é que você se envolveu com esse projeto?
Eu faço parte de vários grupos do WhatsApp aqui em Melbourne, e um deles é o que o Felipe é o administrador. E ele um dia postou que teria um workshop para o Melbourne Writers Festival chamado Act of Translation. E eu, achando que era um workshop, eu jurava que era só um dia, acabei me envolvendo no que virou uma aula de teatro e se transformou numa performance, primeiramente de 8 minutos e agora de 1 hora e 15. Então, e o Felipe falou que ia ter comida depois, então com certeza foi.
Mônica, como é que você se envolveu com Act of Translation, ato da tradução?
Bom, eu vi também sobre o workshop, que eram workshops para ajudar a melhorar inglês. E assim que eu já cheguei com aquela sede de melhorar o inglês, porque foi meu objetivo inicial de estar vindo para cá. E daí eu comecei a participar de vários grupos, de igreja, tudo que eu via que fosse possível para melhorar o inglês. E daí vi sobre o workshop que o Felipe divulgou. E fui achando que seria só um workshop para ajudar a melhorar o inglês. Porém, que foi crescendo, a gente fez a nossa primeira apresentação, como o Bruno disse, no Writers Festival. E daí, depois só foi crescendo, eu já estava envolvida, não tive como sair. Mas eu fui inicialmente pelo objetivo de melhorar o inglês, de me desenvolver, tanto na língua como também na parte pessoal, porque eu sou muito tímida e vi como uma boa oportunidade.
Os dois falaram que eu divulguei, os convidei para um workshop, ninguém sabia que seria um projeto mais a longo prazo, né?
Muito menos
que duraria
teatro.
Um ano, quase um ano. Eu também não sabia. Quando você apresentou que nós somos atores e tal, Bruno até já fez 3 anos e meio de teatro no Brasil, mas nós fomos atraídos pelo título, Act of Translation. Então a gente achava que era algo realmente para nos ajudar a falar inglês, a nos expressar, e eu também imaginei que fosse uma única reunião. E depois a gente descobriu que não, que seriam reuniões semanais, e depois de um tempo que a gente já estava envolvido com o projeto, é que a gente descobriu que teria uma apresentação de 8 minutos, como o Bruno falou, e depois a gente descobriu que seriam várias apresentações de mais de 1 hora, né? Foi uma surpresa para todo mundo. E nós vamos entrar também numa segunda fase, agora provavelmente. O governo do estado de Vitória, que patrocina esse projeto, ele está captando pessoas interessadas, então estudantes internacionais de todas as nacionalidades, a fazerem parte dessa segunda fase, que vai ter uma proposta diferente, uma proposta ainda mais social e ainda mais interativa com a comunidade aqui de estudantes internacionais na cidade.
Essa peça, como vocês explicaram, fala um pouco do cotidiano do estudante aqui na Austrália. Quando vocês começaram a se envolver com o teatro, assim, bate um certo... O Bruno tem alguma experiência em teatro, mas bate um certo nervosismo, Felipe, antes de entrar em cena?
Para mim foi bem tranquilo desde o início, nunca tive problema nenhum com isso. Né, Mônica e Bruno?
O Felipe, ele tinha um problema com alcoolismo, não é mesmo? Toda vez que ele tinha que se apresentar, ele tinha que tomar um shot de tequila antes, porque senão ele não conseguia ir pro palco. Bem tranquilo.
Verdade. Nas 3 primeiras apresentações, eu tinha que, pra me acalmar um pouco, eu tinha que beber um pouco de tequila para poder me apresentar. E eu falo isso até para encorajar as pessoas que se acham tímidas, porque isso me serviu assim como uma terapia mesmo, né? Eu sempre, desde a época da escola, eu tinha vergonha de me apresentar em público. Eu ainda tenho vergonha de me apresentar em público, mas antes era tipo um pânico mesmo, né? Que eu me travava completamente. Hoje não, hoje é um nervosismo que o teatro, eu acho, as técnicas que a gente aprende nesse grupo, nos ajuda a lidar melhor com esse nervosismo. Então, eu parei de beber.
E você, Mônica, qual que é o seu segredo?
Verdade, sim, a timidez não acabou, né, claro, eu ainda sou muito tímida, mas como o Felipe falou, acho que são as técnicas mesmo que ajudam muito. Quando eu sempre fico bem nervosa antes, e daí quando a gente entra em palco, eu vejo, assim, muitas pessoas e, ao mesmo tempo, é como se eu não visse ninguém. É um sentimento bem estranho e, assim, como a gente fala, a gente compartilha nossas histórias reais, então acho que isso também ajuda, a gente entra na história mesmo, relembra, e daí a gente fala mais naturalmente, esquecendo do público um pouco. Mas o nervosismo, com certeza, existe.
Vocês estão se apresentando em várias universidades da Austrália, certo? E quais são as próximas apresentações e onde? É tudo entrada gratuita, né?
Sempre foi gratuito. Nós já nos apresentamos, como o Bruno falou, no aqui, mesmo na Federation Square, na ACME, durante o Writers Festival. Já nos apresentamos no palco da RMIT, Immigration Museum, Library at the Dock. Nós vamos amanhã fazer mais uma apresentação pela primeira vez fora de Melbourne. Nós estaremos em Geelong, na Deakin University. E no dia 4 de maio será mais uma apresentação na Victoria University, aqui no CBD. Sempre gratuito, mas é necessário pegar no Eventbrite o ingresso para poder garantir o assento.
Nas apresentações que vocês já fizeram por algumas universidades e outros locais, como é que tem sido a receptividade do público? E quem é o público? São todos estudantes? Como é que é?
Eu vejo que tem bastante interesse de professores, lecturers, de todo o staff das universidades, de entender o que os estudantes internacionais passam para poder melhor interagir com eles. E eu acho que a maior parte foi alguns dos nossos amigos, mas de resto foi todo mundo convidado da Study Melbourne, da própria MIT e das universidades que ficaram sabendo do projeto. Sempre no final a gente tem uma abertura para feedback, e lá é onde todo mundo se emociona, porque algumas pessoas que você não esperava, tipo, ter se sensibilizado tanto com as nossas histórias individuais, porque, querendo ou não, assim, por mais que seja nosso pessoal, não quer dizer que outras pessoas não passaram por isso. Então é legal você ver essa conexão que a gente tem com o público.
E você, Mônica, o que você acha?
É bem legal pra gente, que a gente tem uma dificuldade de ter contato direto com eles. E, igual o Bruno falou, eles se sensibilizam muito com as histórias por serem verdadeiras. Também porque a gente faz, assim, é muito do coração mesmo. E os estudantes também se identificam muito porque, por diferente que seja o estudante, acho que a gente tem muitas histórias em comuns, que a gente vem ou para melhorar o inglês, ou para ter uma experiência fora, cada um com seu objetivo, mas que as experiências sempre têm algo em comum, e daí as pessoas se identificam, né? Os estudantes principalmente, sempre bem legal. No final, a gente sempre tem esse bate-papo, que eles fazem muitas perguntas, elogiam, agradecem até, achei bem legal. Muitos locais agradecem de ter tido a oportunidade de assistir, da gente compartilhar as nossas histórias reais, porque não é fácil também, assim. A gente compartilha não só histórias felizes, como também, tipo, frustrações, o que faz a gente se emocionar muito, assim.
É interessante nesse momento, quando a gente acaba de se apresentar, vem a diretora e a gente tem um bate-papo com a comunidade que assistiu. A gente percebeu uma preocupação muito grande do governo. O Study Melbourne é o braço do governo do estado e também da prefeitura da cidade de Melbourne, em entender o que o estudante internacional passa, o que ele quer, né? Quais são os objetivos, qual é a realidade, quem são esses estudantes internacionais. Existe um investimento muito alto da parte pública, do governo, para tentar pegar essas informações, mas às vezes eles não conseguem ter um retorno esperado. Essas iniciativas que são construídas pelos próprios estudantes internacionais enriquecem muito o governo e a prefeitura, né? Então, isso é bem interessante para eles.
Vocês falam das suas próprias experiências, vocês atuam em coisas reais que vocês viveram. Qual que é o seu ato de tradução, Felipe, Bruno e Mônica?
Bom, o meu é uma história um pouco triste, como a Mônica falou, tem algumas histórias mais tristes, mais violentas, no meu caso é um pouco mais violento. Conta o dia em que eu decidi sair do Brasil. Então, eu fui vítima de violência, eu não sei se foi simplesmente uma tentativa de assalto ou se foi uma tentativa de sequestro, mas dois caras numa moto apontaram um revólver para mim, quando eu estava saindo do meu trabalho na Zona Leste de São Paulo. Eu decidi acelerar o carro e fugir, eles atiraram, felizmente não aconteceu nada, mas naquela noite eu decidi que eu queria realizar o meu sonho de viver fora do país, porque desde adolescente eu tive esse sonho e naquele dia eu vi que eu poderia ter morrido. Então, quando essas coisas muito impactantes na sua vida acontecem, você vê que ainda há tempo de realizar várias coisas que você sempre sonhou e achou que não podia fazer. Então, eu vim e eu conto isso no palco.
Recontar isso no palco faz você reviver isso? É uma coisa boa? Como é que é? Não pode ser ruim, porque senão você não faria, né?
Nós temos várias reuniões com a diretora, né? Para poder criar a nossa cena. Então, ela entrevista a gente, a gente está sempre conversando com ela. Ela vai pegando as nossas próprias falas, com o nível de inglês que nós temos, com a forma que nós nos expressamos, em reuniões individuais também e em grupo. E ela vai construindo de forma artística todo o roteiro que a gente vai se apresentar no palco. Então, quando a gente chega no palco, termina que a nossa história é contada de uma forma tão bonita, né? E tão envolvente, tão tocante. E a gente já passou por isso de treinar antes, que na hora tem algumas pessoas que choram várias vezes. Cada vez que se apresenta, nós temos uma colega nossa do Iraque, que toda vez que conta a história dela, ela chora. Uma outra colega da China, que toda vez que conta a história dela, ela chora também. Eu não choro, eu não me envolvo emocionalmente tanto assim com a história real, quando eu estou no palco, mas eu tive esse envolvimento nas sessões de treino diretamente com a diretora, sim.
E você, Bruno, qual que é a história que você conta no palco da vida?
O meu, diferente da do Felipe, não é nada deprimente, não é triste. A minha é basicamente, aqui no Brasil eu dava aula de inglês, então é basicamente a repetição de aula de inglês, de ter que trabalhar com presente, passado, futuro, participio e tudo mais. E ter que ficar repetindo isso toda vez. Eu dou aula desde os meus 16, 17 anos, então ficar repetindo isso por tanto tempo me fez querer sair do país. Então foi só a decisão de, tipo, estar tanto tempo na sala de aula, mas não ter nunca ido fora, nunca ter ido pra fora. Foi basicamente isso. E também, como eu não sou a pessoa mais aberta do mundo, eu só queria falar do que eu fazia no Brasil e não do que eu sentia no Brasil. Então, eu falei da minha experiência como professor de inglês.
Eu compartilho várias histórias, assim, que eu tive aqui de trabalho. Que, como eu falei no início, eu cheguei com muita sede de melhorar o inglês. Então, eu comecei a participar de várias coisas, projetos assim, de igreja e esse do Act of Translation e também vários tipos de jobs assim, então eu peguei vários tipos como dishwasher, que pagava muito menos que o mínimo, kitchen hand, tipo, de cleaner, de housekeeping, de cuidadora, tipo, eu peguei vários jobs, tudo com interesse de praticar o inglês, mas com o passar do tempo, eu fui vendo que o inglês não estava melhorando tanto e que esse tipo de trabalho a gente só faz. Então, a gente quase não conversa com as pessoas. E daí foi passando o tempo e aí vem... Eu compartilho várias histórias, assim, de um pouco de frustração, de querer, quando eu cheguei, querer que as coisas acontecessem rápido. E aí o inglês não fluía. E eu já tinha estudado muito tempo no Brasil, achei que seria bem mais fácil. Aí, tipo, é um mix de sentimentos envolvidos, mas eu compartilho uma história que é bem engraçada, que o público sempre ri, que quando eu comecei a trabalhar aqui em cozinha, eu achava muito estranho, porque tudo eles colocavam um foco na frase. E daí eu achava muito estranho, tipo, tudo eles falavam isso, eu falava... Como assim, tipo, eles estão felizes, eles colocam foco. Estão na rua, tipo, estão nervosos, tudo eles colocam a palavra foco. Eu compartilho outras histórias também, junto com uma outra colega minha. E tem várias partezinhas do teatro que eu participo, mas mais com esse objetivo de mostrar a frustração, a vontade de aprender o inglês, mas que nem sempre fui tão rápido como a gente imagina. E tem uma parte, tem uma cena também que eu compartilho a história dos meus pais, que eles vivem na zona rural. E daí a gente tem uma australiana que os pais dela também vivem na zona rural aqui. E daí a gente junta as nossas histórias e mostra a diferença da zona rural do Brasil e daqui da Austrália, que também é divertido, a gente, todo mundo vira vaca. Os meninos não gostam dessa parte. E daí a gente sobe num lugar bem alto, daí eu conto o que eu tô vendo na fazenda no Brasil e ela conta o que ela vê nas fazendas aqui na Austrália. Basicamente é isso, sim.
Vocês não gostam de interpretar
a vaca? Eu interpreto boi.
É boi, vaca.
É boi.
Vocês que escrevem, o ato é da sua autoria?
Na verdade, assim, como o Felipe falou, a Catherine, ela teve várias reuniões com a gente, e daí ela escreveu a história de cada um. Depois disso, ela montou o script do teatro, que foi muito legal, ela soube pegar cada parte marcante e com as nossas palavras. Ela usa as nossas palavras mesmo, mas ela monta e ela tem toda, assim, uma dedicação e todo um talento que ela sempre coloca. Como a gente tem histórias tristes e felizes, ela sempre coloca triste, feliz, para que o teatro não dê aquele... não chega um momento que fica todo mundo chorando. Então, sempre, depois de uma história triste, tem uma super divertida... Engraçada, que faz o público ir e vir, assim, e mergulhar mesmo nas histórias.
Tem texto? Você fala para o público, é? Você conta a sua história?
Sim, a gente fala com o público. Em alguns momentos, a gente até interage com o público. E o interessante é que algumas partes do texto são no nosso idioma mãe.
É isso que eu queria perguntar. Se vocês falam alguma coisa em português, é só em inglês, e como é que é interpretar em inglês?
Tem algumas frases em hindi, em
mandarim.
Árabe, mandarim, espanhol, português. Então, para a gente trazer um pouco aquele clima do nosso país, a gente termina falando algumas frases também no nosso próprio idioma, né?
Na verdade, eu não tenho... Na minha sozinha, eu não falo nenhuma em português.
Nojo.
O Bruno fala, até porque ele começa a aula falando e tal. Você também fala um
eu
pouco.
Também falo. É assim, é um desafio duplo, porque eu tive que vencer essa vergonha de falar em público, né? Essa fobia até. E o segundo é porque é inglês, né? Então, a gente... O inglês não é o melhor dos idiomas para mim. Eu não tenho facilidade com inglês, não é meu idioma predileto. Então, é sempre um desafio me comunicar em inglês, ainda mais no teatro, né? Que aí você tem que controlar a sua parte emocional, você tem que... passar a emoção, você tem que falar num tom de voz para o teatro inteiro escutar e lembrar das suas falas. Então, assim, é desafiante, mas é possível e é bem interessante.
E você, Bruno, como é que você se sente quando você está falando em inglês e tentando passar toda aquela emoção em outro idioma?
Para mim, eu acredito que seja mais fácil, porque, primeiramente, o meu texto, o meu pedaço... Parte é improvisada e o resto é basicamente o que eu já fazia no Brasil, que é a parte da aula. E eu me sinto bem confortável falando inglês. Então, para mim, a maior dificuldade é qualquer momento que eu tenho que falar um pouco mais de mim, porque eu não gosto de falar de mim. Mas, de resto, assim, a falar o inglês ou estar lá, presença de palco e tudo mais, eu realmente gosto muito de me apresentar. Então, para mim, é uma coisa que, na verdade, é um escape, assim, é muito bom, porque eu não penso nos problemas. Por mais que a gente veja vários problemas durante a apresentação toda.
Você concorda, Mônica?
Sim. No início, eu, particularmente, eu ficava bastante nervosa também pelo medo de esquecer e, tipo, não conseguir improvisar inglês. Hoje eu sinto mais confortável. Tipo, se eu esquecer, se der um branco, eu consigo improvisar alguma coisa. Mas, como eu disse também, acho que, como é história real, a gente acaba que... Tipo, mergulha, sabe? E daí a gente não fica tão desconfortável assim, por estar contando a nossa história real, por ter treinado também, por ter tido os workshops que tem várias técnicas que ajudam a gente a desenvolver a voz, porque, por exemplo, minha voz é muito baixa, então a gente tem vários exercícios que ajudam. E porque a gente não usa microfone, então tem uma série de técnicas que ajudam muito, não só em relação ao inglês, mas a passar a história de uma forma mais legal.
Felipe, para a gente terminar, fala para a gente do teu projeto Melbourne para Brasileiros.
É uma plataforma, na verdade, para criar um espaço tanto virtual quanto real, para unir a comunidade brasileira, fortalecer nossa identidade como brasileiros aqui, especificamente na cidade de Melbourne, e oferecer um espaço seguro para que as pessoas possam oferecer à comunidade o que elas têm para ajudar a comunidade e também se aproximar para receber ajuda, né? Então, essa troca onde as pessoas possam se ajudar. E é um meio também para a gente estar divulgando tudo que possa ter algum interesse para a comunidade brasileira, como, por exemplo, essa peça de teatro, esse projeto social baseado no teatro. Então, quem tiver interesse de fazer parte da próxima fase desse projeto social, pode escrever para a gente no contato@melbourneparabrasileiros.com, que aí a gente passa todas as instruções, pega os dados e a pessoa vai ficar informada também sobre como participar da próxima fase.
Bruno, qual que é a melhor maneira de entrar em contato com você para as pessoas que estão nos ouvindo?
Para mim, pessoalmente, é pelo Facebook mesmo, porque é só mandar mensagem lá. E qualquer dúvida que o pessoal tiver, pode perguntar para o Felipe, para mim. Mônica é a pessoa mais difícil de se comunicar, mas só mandar mensagem lá para a gente no...
Agora,
privado.
Se quiser aula particular de inglês, então, não fala comigo, fala contigo.
Não, se alguém quiser aula particular de inglês, é só falar comigo. E se alguém souber que alguém queira aprender português, estamos aí, né?
E você, Mônica, como é que as pessoas podem entrar em contato com você ou conhecer mais o seu trabalho? É também pelo Facebook? Você tem outros canais? Qual que é?
Pode ser pelo Facebook, acho que é mais fácil para todos.
Bom, então está dado o recado, as apresentações que estão chegando aí na Deakin University, amanhã. Victoria University, a Deakin é amanhã, e a Universidade de Vitória é sexta-feira que vem.
Isso.
Queria agradecer a presença de vocês nos nossos estúdios hoje e a gente continua acompanhando aí a sua carreira, outras peças virão, vamos ver o que vira essa sua tentativa aí de entrar no mundo das artes, do teatro. Muito obrigada.
Obrigada.